que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo continuem sendo multiplicadas a todos nós, amém? Já foi abençoado hoje? Coisa linda, né? Eu já tive 3 bênçãos hoje, a terceira, não é, pastor? Que bom a gente poder estar junto com o povo de Deus, ver sempre pessoas novas enchendo esse lugar. Parabéns para vocês e continuem assim, sempre tragam mais um, tá? É, não é essa campanha, acho que não é, eu li lá fora. Traga mais um, né? É muito, muito importante isso. Como o pastor disse, a Alzira está aqui nesse último culto agora. Ela não veio nos 2 primeiros porque ela não é tão santa assim para assistir 3 cultos, ainda mais de um marido que ela ouve sermão há 54 anos. Né? Então, muito bom estar com vocês. E Alzira e eu temos 4 filhos que estão, que pertencem ao Senhor. E também temos 3 netos. Eu sempre digo que filhos são uma bênção, você concorda? Quem concorda que filho é uma bênção? Principalmente hoje, quando se tenta assassinar, né, crianças já no ventre, ainda no ventre da mãe, imagina só, não é? Filhos são uma bênção. E netos, para mim, são 2 bênçãos. Tem avô aqui? Olha só. 2 bênçãos. Uma bênção quando eles vêm nos visitar e outra quando eles voltam para a casa deles. Principalmente quando eram pequenos, né? Depois de umas horas eu falava para a Alzira, quando é que a mãe deles vem buscá-los? Mas é assim mesmo. Não tenha medo, vocês que são jovens, de se casar e num casamento do Senhor e ter filhos. É uma ordem que nós recebemos já lá na frente, lá no, na criação, né? Ou lá atrás, né? Crescei e multiplicai. E multiplicação, ela começa a partir do terceiro filho, viu? Um filho só é divisão, divide pela metade. 2 morrem, pai e mãe morrem, fica 1. 2 filhos, fica como está, não multiplica nada. Morrem 2, ficam 2. A partir do terceiro, começa a multiplicação. Todo mundo entendeu? Jovens, vocês entenderam? Então, não tenham medo, porque Deus cuida, viu? Deus abençoa, nunca faltou nada para a nossa família. Nesses anos todos, pudemos dar um presentinho de aniversário em cada um deles, um presentinho de Natal a cada um deles, uma escola boa e assim uma boa educação também. Lógico, como pais sempre falhamos, mas sempre tivemos debaixo da graça e misericórdia de Deus para educar os nossos filhos e agora ser influência positiva também para os nossos netos. Então, me sinto muito bem aqui com vocês. Conheço essa igreja há muitos anos, como o pastor disse. Pastor Roberto Silvado e eu temos uma amizade já de longa data, né? Nossos cabelos brancos já testificam disso, né? De que é de longa data, não é? E assim que quando eu venho aqui, eu me sinto em casa. Me sinto em casa. Me senti assim nos 2 primeiros cultos e nesse também. Porque é o Espírito Santo que faz essa ligação, não é verdade? Por todos os lugares que eu já passei pelo Brasil e pelo mundo, nesses quase 30 anos de caminhada, cada lugar que eu chegava, cada igreja que eu chegava, parece que havia assim uma empatia e a gente se conhecia já há mais de 50 anos, não é? Então, quero realmente agradecer a Deus pela igreja de vocês. Acompanhei a mudança lá, é Gago Coutinho, era isso? Está boa a minha memória ainda, né? Que bom. Para cá, e orei também junto com vocês para que desse certo esse lugar, e deu muito certo, né? Deus, como você disse, pastor, Deus é fiel. e cuida de nós. Então, sobre grupos pequenos e células, nosso ministério já tem 30 anos praticamente, e quando estive estudando nos Estados Unidos, na Califórnia, fomos membros, nossa família, por 3 anos, da Crescent Southern Baptist Church, Igreja Batista do Sul, na Rua Crescente. E Deus nos abençoou muito nessa igreja. A nossa vida foi tocada, abençoada, não é? Transformada como família. Aquele povo era, na sua maioria, pessoas do sul dos Estados Unidos que vieram para a Califórnia para melhorar a sua vida, talvez ganhar um pouco mais. E gente assim muito calorosa, muito quente, muito, olha, foi assim, nos receberam de um jeito que realmente transformou a nossa vida. E lá, o nosso pastor era texano também, e ele voltou para o Texas de férias, nas férias dele, e quando voltou para a Califórnia, ele trouxe um curso gravado pelo Dr. Ralph Neighbor em videocassetes. Quem sabe o que é videocassete aqui? Olha só, opa, tem os jovens, acho que não sabem o que é, não, né? Não existe mais. Uma caixinha assim quadrada que se enfiava assim no aparelho e ele projetava ou passava na televisão, não é? E o Dr. Ralph Neighbor preparou um curso, se não me engano, foram 13 semanas, com um manual e as palestras gravadas. E o nosso pastor, então, trouxe esse curso para iniciar uma nova jornada de grupos pequenos na nossa igreja. E Alzira e eu fomos escolhidos como um dos 10 casais para participar desse início. E mudou totalmente a minha vida, meu ministério, porque o Dr. Ralph Neighbor fez uma reanálise da igreja do Novo Testamento e de como era essa igreja e como nós deveríamos voltar a ser aquela igreja, voltar para aquele lugar de onde nunca deveríamos ter saído, não é? E por hoje quase 2000 anos, 1700 anos, a gente tem pelejado e caminhado no odre velho. Na primeira reforma protestante do século XVI, todos os reformadores concordavam com o retorno à palavra de Deus, retorno à salvação pela graça, retorno à salvação mediante a fé, as três solas, não é? Sola Scriptura, sola gratia, sola fide, no latim, que era uma máxima que tanto Lutero, como Calvino, como os anabatistas, que são os nossos pais espirituais, né, concordaram, mas ficaram com o odre velho, ou seja, o sistema de culto, de reunião, ficou como estava. Começou agora, sempre teve na história, na verdade, movimentos pequenos que tentaram voltar a se reunir em casas, em grupos pequenos, mas foram todos silenciados pela Inquisição. Então, eu fui falar a um grupo, um congresso da Assembleia de Deus na Itália, e em Calábria, e quando a gente desceu a serra, porque era no resort a nível do mar, o pastor que me buscou no aeroporto mostrou ali, olha, dá uma olhada naquelas montanhas ali, as ruínas das vilas dos cataros e dos valdenses, que foram queimadas, o pessoal perseguido e morto por tentar voltar a ser a igreja primitiva, isso na virada do milênio, entre 1000 e 1100. Então sempre houvera movimentos, não é, que tentaram voltar, mas na era moderna, eu diria, começando a partir de Wesley, John Wesley, não é? Ele tinha ele voltou ao sistema de grupos pequenos. Ele tinha dois tipos de grupos: um grupo de treinamento, de liderança, e o outro grupo evangelístico. E todo mundo que se convertia tinha que passar pelo grupo de treinamento. Então nunca faltou líder, nunca, não é? E ele tinha esse método bem claro. Ele chegou a ter 10 mil grupos pequenos. Vocês já pensaram? Não sei quantas milhas, esqueci agora, ele fez no lombo de cavalo só na Inglaterra, fora o tempo que ele teve nos Estados Unidos também, onde ele participou de uma reunião dos anabatistas, dos morávios, na verdade, e o coração dele foi aquecido, ele conta, não é? E interessante como Deus usou esse homem, não é? Que desenvolveu esse método de crescimento de igreja e de treinamento, as duas coisas de liderança. E por isso que rendeu a ele, o movimento dele, o nome de metodista, por causa do método, não é? Então os metodistas até hoje estão aí, perderam um pouco o entusiasmo inicial, mas continuam, não é, propagando a mensagem da fé e tendo assim um programa de discipulado muito forte. Mais recente, o doutor Paul Yong-cho, lá da Coreia do Sul, tem iniciado o movimento de grupos pequenos após uma doença, após um burnout. Ele ficou doente, exaurido, de tanto correr atrás dos membros da igreja, aconselhar e pregar, que foi para o hospital com um problema cardíaco. E lá ele recebe a visita da sogra dele, no hospital. E a sogra dele fala: escuta aqui, meu filho, você vai ter que mudar o teu ministério. Você vai ter que treinar líderes para que eles possam te ajudar a pastorear o povo. E esse povo deve se reunir nas casas. Semelhante a um sogro. O sogro de Moisés, Jetro, né? Então, o sogro ainda bem, mas a sogra, pegar no teu pé, né, é meio... Desculpe, sogras, não, é só brincadeira, viu? A minha sogra foi minha segunda mãe. Quando a minha mãe faleceu, ela substituiu com muito amor e carinho a minha mãe aqui na terra. Então, assim começou, na era moderna, um modelo na Coreia do Sul, lá no começo dos anos 60, e o mundo inteiro foi para a Coreia para ver, estudar o fenômeno, e voltavam para suas igrejas copiando o modelo sem perceber que havia valores diferentes também. Então se implementa um modelo novo com valores velhos, com valores antigos. Não funcionou. A média foi de 6 meses e os grupos se fecharam e tudo voltou ao normal como era nas igrejas. Voltaram-se os programas e eventos, não é? Então, na verdade, os valores precisam mudar. Então, o Dr. Ralph Naber foi lá, estudou o modelo, ficou acho que 6 ou 8 meses examinando, vendo. O Dr. Ralph Naber fazia parte da equipe do Billy Graham. Dr. Ralph Naber foi o ghostwriter. Como é que a gente fala assim em português? Escritor fantasma é a tradução, né? O Billy Graham dava um esboço para ele de um assunto e faz o artigo para mim. E ele escrevia o artigo em cima das ideias do esboço do Dr. Billy Graham. E então era um homem assim muito bem preparado. Estudou junto com os missionários lá da... 5 missionários que morreram no Equador, entre os índios Alcas. Tem o livro Piloto das Selvas, né, que fala desse episódio. Eles desceram com o avião na beira do rio, depois de jogar vários presentes para os índios. E quando os índios chegaram, mataram os 5. E aquilo, o Dr. Ralph Naber disse que correu nos Estados Unidos assim como um fogo. Milhares e milhares de jovens se entregaram para o movimento missionário. Inclusive, ele e a sua esposa, quando estavam viajando na autoestrada, ouvindo o rádio, veio a notícia e eles pararam o carro no acostamento e entregaram a vida de novo para o Senhor e reafirmaram o seu compromisso de servir ao Senhor de tempo integral. Então, o Dr. Ralph Nabor desenvolveu um programa de 4 módulos, módulos trimestrais, daqueles que o pastor Roberto falou, que a gente trouxe para o Brasil para ajudar os pastores. Em um ano, depois de 4 reuniões, com um planejamento estratégico bem definido, os pastores tinham como implantar células, não é? Passo a passo, treinando líderes, mudando os valores das pessoas, através de curso, de sermão. E com isso o movimento pegou no Brasil, graças a Deus. E nesses quase 30 anos aqui, só no Brasil, nós treinamos com esses módulos uma média de 25 mil pastores e líderes, fora os treinamentos fora do Brasil. Nos Estados Unidos, com a Convenção Batista Hispana, 700 pastores, no Texas, em Houston, 4 módulos. Depois no México também, numa missão carismática, e no Chile com os presbiterianos, no Peru com os batistas, e aqui na Argentina com a Convenção Batista Ucraniana. E domingo passado, ou semana passada, Alzeira e eu tivemos lá no fim de semana com eles, não é, no congresso de células com a Primeira Igreja Batista Ucraniana de Oberá, em Misiones. E na segunda-feira à noite estivemos com a Assembleia de Deus em Pousadas, na capital, que também fez os 4 módulos com a gente há alguns anos atrás. Então Deus está continuando a agir e alegra o nosso coração ver, não é, o que aconteceu, está acontecendo e vai continuar a acontecer. Amém? Você crê que vai continuar? Não tem mais volta, né, pastor Roberto? Não tem mais volta. Quem experimentou uma vez, é a mesma coisa que quem estava acostumado a comer sopa todos os dias, come um churrasco e já não volta mais para a sopa, né? É difícil, né? Então, a gente está alegre, contente com vocês nesse aniversário, de vocês também. E eu queria meditar com vocês na palavra em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículos 41 a 47, onde tem a descrição de como viviam os crentes lá no comecinho, depois do primeiro sermão de Pedro no Pentecostes. Atos 2, 41. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3 mil se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. E lá no capítulo 4, versículo 4, tem mais 5 mil que se converteram. Então, se somado a 8 mil, mais ou menos, né, que eram o grupo dos seguidores de Jesus. 42. E todos continuavam firmes, seguindo o ensinamento dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos, e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas, e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, unidos, se reuniam no pátio do templo, e nas suas casas partiam o pão, e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. de acordo com a nova tradução na linguagem de hoje. Então, este episódio está ligado ao Pentecostes, à vinda do Espírito Santo. Jesus prometeu que ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Ele não falou minhas tristemunhas, ele falou minhas testemunhas, começando em Jerusalém, não é? Judeia, Samaria, até os confins da terra, inclusive Curitiba. Que esse evangelho iria continuar. O profeta Joel também tinha profetizado isso. E nós vemos aqui, se você ler os versículos anteriores, você vai ver que o Espírito Santo desceu como línguas de fogo, foi visível, e todo mundo ouviu as línguas. Só que tinha lá 14 cidades e regiões representadas com línguas e dialetos diferentes. E todo mundo entendeu no seu idioma. Imagina que milagre. Foi o milagre da multiplicação da mensagem, né? E nós vemos que cada um entendeu. Para mim o Pentecostes, a mensagem de Pedro, para mim o Pentecostes é, em primeiro lugar, um evento evangelístico, como resultado da unção do Espírito Santo. Isso permanece até hoje, viu, gente? Não terminou, não. Não terminou. Nós todos temos e recebemos, quem recebeu Jesus Cristo, recebeu o Espírito Santo. Não é? O pecado foi tirado e foi colocado o Espírito Santo. E todos nós temos a unção. Não estamos na velha aliança. No Velho Testamento havia unção para pessoas especiais, os profetas, sacerdotes, não é? Uns tinham a unção, outros não. Mas no Novo Testamento não tem esse negócio de unção, outros não são. No Novo Testamento todos são. Não é verdade? Todos têm o Espírito Santo e, portanto, podem falar do Senhor Jesus, dar testemunho da sua vida com Jesus. E essa é a nossa tarefa. Essa é a nossa tarefa, não é? Então, nós vemos que depois do batismo, do primeiro batismo, esse pessoal continuou, não é? Porque diz assim, 42, e todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos, que é a Santa Ceia, que acontecia nas casas, nos grupos pequenos, e fazendo orações. Firmes, seguindo o ensinamento dos apóstolos. Havia, nós vemos aí no versículo 44, se não me engano, de que eles se reuniam, 46, no pátio do templo e nas suas casas. Ou seja, eles se reuniam para o ensino dos apóstolos no pátio. Eles não podiam entrar no templo. O pátio era um lugar público, onde pessoas podiam tratar de questões sociais, questões públicas, não é? E no pátio do templo, os apóstolos aproveitaram para reunir os primeiros 8 mil, 10 mil, não é? Para o ensino, a pregação do evangelho. Essa era a reunião, eu chamo de a reunião do atacado. Não é? E também no versículo 46 diz que eles se reuniam nas casas, que era a reunião do varejo. Então havia os dois, o atacado e o varejo. E até hoje deve ser assim. O sermão é a direção que é dada a toda a igreja, a direção teológica, não é? A direção das ordenanças, como nós ouvimos já hoje, vimos o batismo. Todo o direcionamento é muito importante que os pastores que pregam façam isso, deem um direcionamento claro, isso no atacado. Quando o povo se reúne nas casas, no varejo, lá, na verdade, é diferente, não é um fala e os outros sentados ouvem. Não deu certo no começo, porque o pessoal foi para a Coreia instituiu o novo sistema, mas os valores velhos ficaram. Então, quais são os valores de uma igreja de programas ou de uma igreja de eventos? É que um fala, ensina, e os outros ouvem. Aí você cria um grupo pequeno, não muda os valores, todo mundo vai para o grupo pequeno, senta e olha para o líder. Espera o quê? Espera um ensino. E o líder de célula não é essa a função do líder de célula. A função do líder de célula é coordenar a edificação de uns aos outros. Essa é a mudança de valor que tem que acontecer. Edificar a fé uns dos outros. E é lá no grupo pequeno onde os dons do Espírito Santo podem ser usados, aplicados. Às vezes tem alguém que está triste, sofrendo, não é? O Espírito Santo manifesta o dom de pastoreio, de um dom assim de palavras, de conforto para essa pessoa. Às vezes um outro precisa de uma exortação, o Espírito Santo dá a alguém do grupo uma palavra de exortação, ou uma palavra profética de direcionamento da vida. São os dons do Espírito Santo que precisam ser e devem ser usados quando nos reunimos num grupo pequeno, porque eles servem para edificação. Edificar a fé não é para estrelismo particular. Olha só, eu tenho esse dom, viu? Eu tenho, você não tem. Portanto, eu sou melhor do que você. Nada disso. Somos todos servos. Eu vou usar uma palavra aqui que talvez não vai cair direito. Somos servos inúteis. Se não fizermos pelo menos o básico, Jesus disse. O básico, que é edificar a fé um do outro. Sermos bênção na vida um do outro. Não é o líder que vai falar o tempo todo, não. Ele não vai trazer um estudo bíblico. Estudo bíblico vocês têm em salas de aula, em classes, em sermão, mas no PGM é a edificação da fé de uns aos outros. No plural, hein, gente? Não é de um aos outros. Agora, nesse momento, está sendo de um aos outros. Mas no grupo pequeno, não. No pequeno grupo tem que ser de uns aos outros, porque todos temos o Espírito Santo, todos somos sacerdotes. Amém? Todos somos sacerdotes. Todos podemos edificar. Se não me engano, é Romanos 15, 14, que diz que vocês são aptos a aconselhar um ao outro. Nós temos essa aptidão de dar conselhos, de dar direção de uns aos outros. Muito importante isso. Esses são os valores básicos de um PGM, do pequeno grupo multiplicador. Edificar a fé uns dos outros. Quando o outro está desanimado, dá uma palavra de ânimo. O outro está triste, por exemplo, vem uma pessoa, um membro para o grupo, de cabeça baixa, todo triste, chega no grupo e o pessoal está se cumprimentando, né? E aí vem o quebra-gelo e ele praticamente não participa, fica quieto. E vem um outro membro do grupo também, não é, todo contente, assoviando, né? Glória a Deus, tudo bem, como é que vocês estão? O primeiro foi chamado para o escritório do chefe e recebeu uma reprimenda e um prazo. Olha, a companhia está passando por uma crise, nós vamos despedir metade dos funcionários e você está na lista. Essa pessoa vem, como é que essa pessoa vem para a célula? Né? Triste, desanimado, cabisbaixo. E o outro que vem todo serelepe, todo contente, recebeu, foi chamado para o escritório, falou assim: olha, a gente viu o teu trabalho, você é uma pessoa que trabalha bem, você é de confiança, nós vamos colocar você num cargo de chefia e vamos aumentar o seu salário. Vocês viram só os dois tipos de estado de espírito? Então nós temos, a célula é o lugar onde nós nivelamos a nossa edificação, edificamos o que está desanimado e confirmamos a fé daquele que está animado. Então são valores que precisam ser mudados, não é? E é por isso que tem essa descrição aqui. Então eu quero, se for para dar um título à mensagem, é o estilo de vida da igreja primitiva. Como disse uma vez um pregador, depois dessa breve introdução, né? Quando o pregador fala isso é porque já passou da brevidade, já não é mais uma breve introdução. O estilo de vida da igreja primitiva. Como viviam esses crentes? Em primeiro lugar, havia unidade em torno do ensino dos apóstolos. Muito importante ensinar o novo convertido. Ele precisa aprender. Hoje nós usamos o termo discipulado, né? Foi Jesus que instituiu fazer discípulos. Fazer discípulos como? Esse texto de Mateus 28, você tem um imperativo e três gerúndios. O imperativo é fazer discípulos. Como? De três maneiras: indo, batizando, como nós vimos hoje, e ensinando teologia aos novos convertidos. É isso? Ensinando o quê? Ensinando-os a obedecer. É a base de tudo, a obediência. Se não for obediente, não vai adiantar muito, não. Vai sofrer bastante, não é? Até aprender a obedecer. Às vezes o sofrimento faz isso. É um recurso que Deus usa para nos ensinar a obediência. Não aprendeu da primeira vez, tem uma segunda chance, tem uma terceira, tem uma quarta. Por quê? Porque Deus nunca desiste de nós. Ensinar a obedecer. Eles permaneciam todos juntos, unidos, firmes, né? Vivendo em amor cristão. Outra característica: amor cristão, partindo o pão juntos, a ceia, como eu já disse, fazendo orações. Muito importante essa unidade em torno do ensino dos apóstolos. A unidade é muito importante. Aqui fala várias vezes de unidos. A unidade é a base da igreja. Sermos um. A última oração que Jesus fez em João capítulo 17, a gente aprendeu que foi a oração sacerdotal de Jesus. Eu mudei. Para mim é a oração do discipulador, porque ele ora pelos seus discípulos. E não só os seus discípulos, por também todos aqueles que irão a crer nos próximos séculos e milênios através dos seus discípulos, incluso nós, não é? Nós estamos incluídos. Pai, que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. Para que essa unidade? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Muito triste as divisões que têm acontecido, não é? É uma estratégia do diabo no mundo todo, no mundo todo. Gente que fala: não, eu vou começar minha própria igreja, não estou concordando com isso, com aquilo. E dentro da própria igreja, às vezes, a pessoa não sai, mas fica lá criando um espírito de divisão. É uma arma poderosíssima do inimigo. C.S. Lewis, antigamente o livro chamava-se Cartas do Inferno, hoje tem um outro nome, não sei, uma publicação mais recente, ele conta a história de dois demônios, um demônio experimentado, o tio, e um demônio aprendiz, o sobrinho. E eles vão para uma feira que o diabo expôs um monte de ferramentas de tentação para os cristãos. E o tio andando com o sobrinho, passando pela feira, olhando os instrumentos de tentação que o inimigo criou, veio uma observação do sobrinho: escuta, tio, todas essas grandes ferramentas têm um preço, mas essa pequenininha aqui, a menor de todas, tem o maior preço. Por quê? Ah, porque é a mais eficiente. Qual ferramenta é essa? É a desunião. A desunião. O mundo não vai crer. O mundo vai falar assim: eu ser como aquele crente ali, Deus me livre. Não é? Deus me livre. Eu não. E tem muito crente que, em vez de ser testemunho, é tristemunho. Em vez de ser atraente, é repelente. Está aqui no final dizendo que eles caíram na simpatia do povo. Eram crentes simpáticos, atraentes, unidos. E a união, ela é a base. Por isso que Paulo gasta praticamente Efésios todo falando sobre união, sobre unidade. Uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, que age em todos e por meio de todos. Unidade, para que alcancemos a estatura, não é? Ele fala dos dons, lá no capítulo 4, e dos dons ministeriais, para que os crentes cresçam em unidade e não sejam como crianças levadas por qualquer vento de doutrina. Pessoal, a unidade é a base, assim como Pai, Filho e Espírito Santo são um. Então, muito importante isso. A segunda característica do estilo de vida: havia vida de relacionamentos e cuidado. Diz lá: comiam juntos, partiam o pão juntos, que era a Santa Ceia, oravam juntos, cuidavam dos necessitados. Aqueles que tinham mais posses vendiam algumas das suas posses para ajudar aqueles que não tinham nada. Não era comunismo não, viu, gente? Não era assim que os apóstolos diziam para os crentes: vendam tudo, tragam o dinheiro para a gente, e eles iam viver uma vida de rei e o pessoal uma vida miserável, como é o comunismo de hoje. Acho que eu vou mudar de assunto, porque senão a coisa pode ficar quente. Então, essa unidade, essa vida de relacionamentos, né, faziam tudo juntos e unidos, versículo 44, todos os que criam estavam juntos e unidos. Você pode estar junto no seu PGM, mas não estar unido. Vocês podem estar juntos, 10 pessoas, 15 numa casa, mas cada um pensa como quer, faz o que quer, não é? Murmura. Tem muita gente, muito crente, que não mudou ainda os seus valores, o seu coração, vai para o grupo pequeno e fala mal, né, de pessoas, não colabora, é contra, né, não, às vezes nem sabe o que é, mas é contra, tem um espírito contrário. Preferências: ah, por que não fazem assim? Por que não fazem assado? Vocês que são líderes de PGMs aqui, sabem do que eu estou falando, sim ou não? É isso aí, não vou pedir para levantar a mão não. Mas é muito difícil ter crente vivo dentro do PGM, crente que não morreu ainda, crente que tem as suas próprias vontades, preferências, não é? Não participa direito, critica, murmura. Acho que não tem isso aqui não, né, pastor Roberto? Aqui vocês estão isentos, desse problema. Por quê? Porque não morreu. E crente vivo que não morreu ainda só dá problema no PGM. Tem que morrer. Morrer para os seus próprios interesses, para as suas próprias vontades. Tem que ser, aprender a oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade e não a minha. Aonde? Aqui na terra, como ela é feita no céu. Porque quem foi contrário no céu já foi expulso do céu, não está mais lá. Não é verdade? Então nós precisamos aprender de ter uma vida de relacionamentos, de cuidados uns com os outros. Em terceiro lugar, o estilo de vida na igreja primitiva tinha reuniões públicas e reuniões nas casas. Nós já falamos sobre isso. A igreja das duas asas, o doutor Bill Beckham escreveu o livro A Segunda Reforma, e ele disse que a igreja do Novo Testamento era como uma ave que tinha duas asas. Tinha a asa do atacado e a asa do varejo. A asa do atacado são as reuniões públicas de toda a congregação. E o varejo são os PGMs. E para voar, a ave precisa das duas asas, não é verdade? Perdemos no quarto século a asa do varejo. A igreja que começou como movimento com Jesus Cristo, depois de 300 anos, se torna um monumento, através do imperador romano Constantino, quando a igreja passou de perseguida à igreja promovida como religião oficial do Império Romano. E aí perdemos a asa dos relacionamentos, a asa dos cuidados de uns dos outros. Cada um para si e o pastor por todos, né? Voltamos para o Velho Testamento. Voltamos para a reunião no templo, onde o sacerdote podia falar, onde o sacerdote foram abertas as primeiras escolas de treinamento, não é? Se não me engano, foi em 313 a primeira escola no latim chamada Scola Cantorum, porque a missa, ou seja, o culto, muitas partes eram cantadas. Então, além de treinamento teológico, tinha também treinamento musical, ou seja, para a entonação da voz e toda a parte cantada. E a partir daí, só pessoas especialmente treinadas, que recebiam uma unção especial, numa consagração, num dia especial de consagração, podiam ser ministros, sacerdotes. E aí foram criadas duas classes: os leigos, não é, que ficam sentados, ouvindo, e o clero, o laicato e o clero, que podia ensinar. E isso perdurou por séculos e séculos. E ainda até hoje nós sofremos em parte dessa eclesiologia do Velho Testamento, do retorno ao Velho Pacto. Um novo pacto, todos têm a unção, todos podem falar, todos podem ensinar, principalmente aqueles que têm o dom do ensino, não é? Mas cuidar um do outro, todos podemos fazer. É isso que acontecia, não é? Reuniões públicas e nas casas, cuidando uns dos outros. E, em último lugar, o estilo de vida da igreja primitiva era de vida diária, com resultados diários, todos os dias, de novo. Estilo de vida com influência e resultados diários. Havia alegria, havia humildade, havia louvor, gratidão, eram estimados por todos. Como eu já disse, eram crentes atraentes. Num local de trabalho, um crente atraente, ele é um ponto de luz. Logo, logo, seus amigos, colegas de trabalho, chefe, talvez o dono da empresa, vai perceber, esse cabra é diferente. Ele irradia uma luz. E quando ele está presente, parece que a coisa muda. Há um ar diferente, de ânimo, de alegria. Agora, aí as pessoas começam a perguntar, ele não precisa nem tentar falar de Jesus, porque ele está vivendo Jesus. E viver Jesus é mais importante do que falar de Jesus. É muito importante a pessoa chegar e perguntar, escuta, você é diferente, que me conta aí. Aí não dá um sermão para essa pessoa. Se ele faz uma pergunta desse tamanho, dá uma resposta desse tamanho. Foi Jesus que mudou minha vida. E já muda de assunto, porque aí ele vai perguntar de novo. Agora tem crente que quando alguém faz uma pergunta, ele já metralha com, desde Gênesis até Apocalipse, passa por Daniel na cova dos leões e sabe, a volta, a segunda vinda de Jesus, a cruz, e a pessoa fica olhando assim, ouvindo, falando assim, como diz o caipira, maldita hora que eu fui perguntar esse doido alguma coisa, não é? Temos que ser prudentes, o que nós somos falar mais alto do que aquilo que falamos. Agora tem um crente que, quando falta do trabalho, o pessoal fala, ufa, aquele cara que fica importunando a gente não veio hoje, hoje estamos livres. Quando falta aquele que irradia a luz, o pessoal fala, está fazendo falta. Então, eu creio que a igreja primitiva tinha essas qualidades, porque todos os dias pessoas eram convertidas. Não era uma igreja dominical, era uma igreja diária. E hoje podemos ser essa igreja diária. Você, quando compartilha alguma coisa lá no seu PGM, alguém compartilha um pedido de oração, você pode todos os dias pegar seu WhatsApp e perguntar, como é que está indo, irmão? Como é que está indo, irmã? Não é? Relacionamentos diários. Estou orando por você. Vocês estão me entendendo? Não é só no domingo, não. Não é só no domingo, não. Então, resultados diários. E por isso, a igreja cresceu por 300 anos. E venceu a filosofia militar do Império Romano. Já pensou? Sem uma arma. A única arma que eles tinham era amor, serviço, união. A ponto do imperador Constantino chamar os líderes e falar assim, olha, a partir de hoje vocês não vão mais para o Coliseu para ser comido pelos leões, mas vocês vão ser a religião oficial do Império Romano. E o Coliseu perdeu então uma das suas funções de perseguição, não é? Alzira e eu, quando demos os módulos para a Convenção Batista na Itália, em Roma, fomos visitar o Coliseu, fazer um tour também, e a guia do estava sendo guia do grupo, nós subimos ali as arquibancadas e lá de cima ela disse, lá embaixo está a arena, vocês estão vendo? Por que chama arena? Porque é areia no latim, e areia, arena é a palavra que deu origem à areia, no português também. E lá as feras, na verdade, estraçalhavam os cristãos, os gladiadores lutavam e se matavam mutuamente. E tinha uma camada, era chamado de arena, porque tinha uma camada de uns 30 centímetros de areia. E quando, depois de alguns meses, com o sol, o sangue que era sugado por aquela areia passava a ter um cheiro horrível que não dava para suportar. Então se raspava toda aquela areia e se punha areia nova, para novos combates, para novos cristãos. Eu, quando ela disse isso, me deu um ruim, na verdade. Eu me afastei do grupo um pouquinho e orei e falei, Senhor, muito obrigado pelos meus irmãos que não desistiram, porque eu estou aqui hoje, salvo pela graça, porque eles não desistiram, porque eles resistiram. Anos mais tarde, séculos mais tarde, um dos papas mandou colocar uma cruz na entrada, para dentro da entrada do Coliseu, está lá até hoje, como símbolo de que muitos cristãos perderam a sua vida ali.